Oi, pessoal, muito boa tarde para você que está acompanhando a nossa transmissão aqui hoje. Se você está ouvindo isso num outro dia, numa outra hora, muito bem-vindos para vocês também. A gente tem falado nas últimas duas semanas sobre um tema, uma série intitulada Surpreendendo na Crise. E nós temos falado nas últimas duas semanas no livro de Filipenses, mais especificamente do capítulo 4. E hoje a gente vai dar continuidade tanto ao tema Surpreendendo na Crise, como no texto de Filipenses, capítulo 4. Hoje a nossa reflexão, a gente intitulou ela O Novo Normal na Crise Atual. A primeira coisa que a gente pode pensar é o que é normal em tempo de crise, né? O que, que a gente considera como algo que seria aceito como o padrão em épocas extremas, né? Pode ser épocas de guerras, de doenças, de epidemias e pandemias. O que, que seria normal de a gente esperar em situações assim? Bom, eu acho que a primeira coisa é medo. Ansiedade, as pessoas não sabem o que as espera, elas não sabem o que pode ser do dia de amanhã, e isso gera uma série de incertezas, e essas incertezas geram medo. Outra coisa que a gente espera, infelizmente, a gente sabe que acontece, são oportunismos, né? Pessoas que se aproveitam desse medo que as pessoas têm, desse momento de vulnerabilidade de muitas pessoas, para tirar proveito. Eu soube essa semana, por exemplo, que já estavam aplicando golpes nas pessoas que tinham a expectativa de receber aí um auxílio em dinheiro do governo por causa da situação recente que a gente tem passado. Então, veja você, a pessoa se aproveita de uma situação de crise, de desespero de alguns, para tirar proveito. Isso é algo que a gente percebe em tempos de crise. Uma outra coisa que é curioso de observar é que muitas pessoas não conseguem se readaptar após uma crise. A crise, ela abate muitas pessoas de um modo permanente, tanto no aspecto físico, como emocional, como financeiro. Um exemplo que eu posso dar são de veteranos de guerra. A gente ouve histórias com frequência de pessoas que foram ao combate, que passaram meses, às vezes anos, em situação de guerra. E quando elas voltam de volta para a vida civil, para uma vida de paz, elas têm dificuldade. Dificuldade para dormir, dificuldade para conviver com as pessoas, às vezes até com familiares que elas conheciam há décadas. Elas se tornam pessoas de difícil convívio, muitas vezes desequilibradas. Elas não conseguem fazer aquela adaptação, né, para uma nova realidade. É um exemplo disso, é até curioso e bem difundido aí nas internets da vida, é o caso de soldados japoneses que, ao final da Segunda Guerra, não se deram conta que a guerra tinha acabado. Tem a história de um em particular que, curiosamente, depois veio morar no Brasil, tem descendentes no Brasil, que ficou isolado numa ilha 30 anos sem saber que a guerra tinha acabado. Então, para eles, para essas pessoas, para esses veteranos de guerra, muitas vezes continuavam vivendo naquilo que era o velho normal, que era a situação de combate, a situação do estresse, a situação de ansiosidade de um momento de extrema crise. Eles não se adaptaram a uma nova normalidade, a um novo normal depois de saírem daquela situação. Então, ao analisar esse texto que nós vamos falar hoje, de Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso 9, eu queria começar lembrando um pouco do contexto em que o apóstolo Paulo escreve essa carta. E é comum a gente muitas vezes fazer uma análise dos destinatários das cartas, né? Quando a gente fala dos Filipenses, dos Colossenses, como era a cidade, como era aquela cultura, como que eles receberiam aquelas palavras, por que aquelas palavras foram ditas para aquelas pessoas naquele contexto. Mas eu queria hoje frisar um pouquinho, não tanto os destinatários, mas no caso o remetente, falar um pouco sobre a vida e o contexto de vida do próprio apóstolo Paulo. Em Filipenses, no capítulo 1, a gente já percebe e aprende que Paulo estava encarcerado enquanto ele escreveu essa carta. Mas mais do que esse cárcere específico, a gente sabe que no passado ele passou por necessidades. No capítulo 4 ele fala que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância, e ele sabia ter abundância e sabia passar necessidade. Então a gente sabe que, além de ter sido preso, ele passou por necessidades. Mas você pode falar assim: olha, Paulo, eu já passei por dificuldades, eu estou em cárcere doméstico, né? Como Paulo estava. Alguns podem se comparar essa situação com algo semelhante ao que ele viveu. Mas a vida do apóstolo Paulo foi um pouco mais intensa do que isso. A gente observa no livro de Atos muitas dificuldades pelas quais ele passou. Paulo foi açoitado, ele foi espancado, ele foi aprisionado, acorrentado. A gente vê em Atos 14, por exemplo, ali no verso 19, que ele passou por uma situação que ele foi apedrejado e espancado ao ponto de ser dado como morto. Eles pegaram o corpo dele, arrastaram para fora da cidade e largaram ele lá, depois de terem apedrejado ele. E, claro, ele permaneceu vivo pela graça de Deus, mas olha a situação que ele passou. E aí tem um texto que eu acho muito interessante que está em Atos, logo após o encontro de Paulo com Cristo, em Atos 9, 16, em que após aparecer para Paulo e falar com ele, que ele precisaria servi-lo, aí depois Jesus aparece para Ananias e pede para Ananias ir socorrer Paulo. E ele fala assim: olha, Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. E aí no verso 15 de Atos, 16, perdão, de Atos 9, ele fala assim: mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então o apóstolo Paulo, na verdade, foi chamado literalmente para uma vida de sofrimento. Então ele não estava só passando por uma crise circunstancial de momento, mas ele teve uma vida de durezas e sofrimentos. E o que seria normal a gente observar numa pessoa que passou pelo que o apóstolo Paulo passou? Fazendo essa análise aí dos momentos de crise, como a gente reage, o que seria o normal de se esperar em pessoas que estão debaixo desse tipo de situação. Bom, primeiro a gente podia esperar que ele fosse uma pessoa traumatizada, que ele se tornasse alguém amargurado com a realidade que ele viveu, talvez até decepcionado com o próprio Deus, angustiado, revoltado talvez, com todas as dificuldades que acometeram ele, pelas quais ele teve que passar. Mas aí quando a gente olha de perto e analisa os escritos do apóstolo Paulo, a gente vê que essa expectativa do que seria normal não corresponde à realidade que ele transparece, da qual ele fala e da qual ele ensina. Então Paulo ele teve um encontro com Cristo ali em Atos capítulo 9. Então a partir dali ele sabia que havia de fato uma esperança real e eterna para ele. E essa esperança mudou a mentalidade dele. Ele passou não mais a pertencer àquele reino com o qual ele convivia ali na época dele, do século I, mas ele passou a entender que ele pertencia a um novo reino, né? Jesus disse certa vez que o reino dele, Jesus, não era deste mundo. Então Paulo sabia que ele estava destinado a um reino que era para além desse mundo. Então essa nova realidade que Paulo passou a viver, ela gritava por um novo normal. O que era normal antes do encontro com Cristo, para ele, Paulo, deixou de ser normal. Ele passou a viver uma nova normalidade a partir do encontro dele com Jesus. E ele fala um pouco disso em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As versões antigas dizem é nova criatura, né? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou em algumas versões, eis que tudo se fez novo. Então Paulo fala justamente dessa nova normalidade, desse novo normal a partir de um encontro com Cristo. E a pergunta para você é essa: tudo se fez novo para você também em Cristo Jesus? Você já teve esse encontro com Cristo? Se sim, então a pergunta não intenciona de forma alguma gerar qualquer dúvida em você, mas apenas que você reflita e reafirme no seu coração de que isso é algo que você já fez, é um compromisso que você já assumiu e que esse compromisso tem algumas implicações, como a gente vai ver daqui a pouco no texto que a gente vai analisar juntamente em Filipenses 4, de 4 a 9. Agora, se você nunca teve esse encontro com Cristo, talvez essa crise seja o tempo oportuno para você tomar essa decisão. Não desperdice essa crise, não desperdice, mas considere a proposta de Cristo, e eu convido você a aceitar a proposta de Cristo. Aceite Jesus, tenha um encontro com ele como o apóstolo Paulo teve. Então fica isso aí para a sua reflexão enquanto a gente caminha adiante para analisar esse texto. Agora que você tem vívido na sua mente o contexto de vida do próprio apóstolo Paulo, vamos dar uma olhadinha no texto em conjunto e identificar quais são as implicações dessa nova vida, desse novo normal que Paulo sugere para quem já teve um encontro com Jesus. Eu estou com o texto aqui numa tela à minha frente, então eu vou ler e você acompanha comigo aí. Filipenses 4, 9 a 4. Começa assim no verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. No verso 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, no verso 8, ele diz, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. E o verso 9 ele conclui, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E aí ele conclui dizendo, e o Deus da paz estará com vocês. Então ele começa, ele abre essa porção que a gente leu dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Quem olha de fora para uma pessoa que teve um encontro com Cristo e vê como essa pessoa reage muitas vezes a certas calamidades, a perdas que ela passa na vida, a situações de crise, pode falar assim, olha, essa pessoa propor alegria em meio a tanta dificuldade é loucura. Essa pessoa é uma alegria de bobo, isso aí, né? Ou, como o pessoal fala, é um bobo alegre. Na pior das hipóteses, é síndrome de Poliana, né? Enxerga a vida como algo sempre dourado, brilhante, cintilante, ignorando as coisas que acontecem em sua volta. Agora, a alegria que Paulo propõe não é essa. Ele não está propondo que você se veja alienado das situações da vida. A alegria que Paulo pede, a qual ele conclama que a gente tenha, é uma alegria bem específica. Ele fala, alegrem-se sempre no Senhor. Mas o que significa isso, no Senhor? Me vem à mente um texto em Lucas, Lucas capítulo 10, verso 20. E o que acontece aqui, o contexto é que Jesus envia seus discípulos pelas cidades ao redor, e antes ele dá a eles poder para expulsar demônios, para curar, e eles vão pregando o evangelho dessa forma, anunciando as boas novas, e eles voltam um tempo depois absolutamente entusiasmados com o fato de que os demônios lhes obedecem, eles expulsam os demônios, as doenças são curadas, e eles voltam contentíssimos, assim, eles não cabem dentro de si, e falam, Jesus, olha o que está acontecendo, realmente, o Senhor nos capacitou, a gente foi lá, e os demônios nos obedecem, e Jesus responde nesse texto de Lucas 10, 20, e ele diz, olha, não se alegrem, porque os espíritos se submetem a vocês, porque os espíritos maus lhe obedecem, mas alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Então Jesus aponta eles para uma direção de pensamento de que a alegria deles não devia ser pela circunstância, embora ali no caso uma circunstância positiva, mas devia ser pela certeza de que eles tinham um destino eterno junto ao Deus Criador. Por que isso é interessante? Porque quando a gente olha para o verso 4, Paulo fala, alegre-se sempre no Senhor, e a gente olha um verso para trás, no verso 3, ele está falando ali, a partir do verso 1, de um conflito que havia entre duas irmãs ali naquela igreja de Filipos. E ele recomenda a elas que se acertem, que se alinhem, e ele fala, olha, elas são cooperadoras do Evangelho, elas são pessoas que são crentes de verdade, e aí ele fala, o nome delas está escrito no livro da vida, semelhante ao que Jesus fala, de que, olha, seu nome, alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus, alegrem-se por isso, e aqui Paulo fala, olha, o nome delas está escrito no livro da vida, e aí logo em seguida ele fala, alegre-se sempre no Senhor. Então fica essa marca aí de que a fonte da nossa alegria é a certeza de que nós estamos no Senhor e de que o nosso nome está escrito nos céus, escrito no livro da vida. Aí ele continua no verso 5, ele diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. No novo normal, o outro, o meu próximo, quem anda ao meu lado, não é o meu inimigo. E muitas vezes, em situações extremas de crise, a gente falou dos aproveitadores, por exemplo, ou mesmo no dia a dia normal nosso, a gente se depara com situações em que a gente se sente ofendido, que a gente se sente injustiçado por alguém, algum familiar, alguém no trabalho, de repente alguém no trânsito te dá uma fechada, te causa um prejuízo, ralando no seu carro. E aí a gente tem um sentimento de quê? Ira, raiva, bronca, às vezes até de uma certa vingança, né? De retribuir o mal, de retribuir a injustiça. E eu digo retribuir porque na nossa cabeça é justo que haja uma reparação, né? A gente não vê necessariamente como uma vingança. E aí ele fala que não, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. E aí ele diz: perto está o Senhor. Como assim perto está o Senhor? O que que significa isso? E aí vários comentaristas dizem que a referência aqui é uma referência à volta de Jesus. E tem outros textos em paralelo que reforçam essa ideia de que Deus está, de que Jesus está perto, de que ele está à porta, de que ele está às portas ou no portão, em algumas versões, próximo está a sua chegada. Ele não está longe, ele chega a qualquer momento, a chegada dele é iminente. Tudo bem, Paulo, mas o que que isso tem a ver com amabilidade? Ainda não entendi. Então eu quero ler três textos com vocês que eu acho que ajudam a orientar essa ideia da relação entre a proximidade da vinda do Senhor, a expectativa da vinda do Senhor e a nossa obrigação, vamos dizer assim, de tratar todos com amabilidade. O primeiro texto em Romanos 12, 19 e 20 fala assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O outro texto está em Tiago, capítulo 1, 19 e 20. Fala assim: meus amados irmãos, tenho isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tudo bem, Paulo, eu entendi que eu não devo retribuir, que a vingança pertence a Deus, não a mim. Ele que vai fazer justo juízo, mas e aí? Não entendi ainda a parte que fala da vinda de Jesus. Bom, então Apocalipse 22, 12, Jesus fala: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, na vinda do Senhor, nós temos a expectativa de que todos receberão a justa retribuição por aquilo que fez. Se fez o mal ou se fez o bem. E essa vingança não cabe a nós. Então, é curioso ver essa relação que Paulo faz nesse texto entre a situação da amabilidade nossa para com todos, porque perto está o Senhor. Ele vai cuidar de qualquer queixa, de qualquer birra, de qualquer injustiça que talvez você esteja matutando aí de consertar com as suas próprias mãos, de ir lá e dar conta daquilo do seu jeito. Não, seja a sua amabilidade conhecida, perto está o Senhor. E aí, na sequência, ele fala no verso 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, Paulo não propõe aqui aquilo que a gente possa chamar de uma alienação, ou da solução do avestruz, né? Eu ando contente, eu sou amável com todos, e eu enfio a cabeça num buraco no chão e ignoro o que está acontecendo em minha volta, faz de conta que está tudo bem. Não, Paulo não está propondo um mundo de faz de conta. O cristão não vive no mundo da lua, com a cabeça num lugar que é irreal. Muito pelo contrário. Ele reconhece que nós temos dificuldades, problemas, preocupações, legítimas até, talvez, mas ele recomenda, ele direciona, ele orienta que nós devemos apresentar essas queixas, essas súplicas, esses pedidos, essas necessidades a Deus, em súplicas e com gratidão. E aí tem um paralelo interessante, não sei se eu posso chamar de paralelo, mas uma comparação interessante entre o verso 5 e o verso 6 que nós lemos agora. No verso 5 ele fala, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Amabilidade conhecida por todos. Mas as suas súplicas e pedidos conhecidos a Deus, conhecidos diante de Deus, apresentadas para Deus. A amabilidade eu ofereço a todos, indiscriminadamente. E aquilo que são as minhas súplicas, eu trago diante de Deus. Continuando no verso 7, ele fala, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando a gente coloca as nossas súplicas diante de Deus, ele nos protege, nos guarda do medo, da ansiedade, do temor, da angústia que situações de crise podem nos trazer. Como queremos guarda? Com uma paz que vem dele. O texto fala, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E eu queria chamar a sua atenção para essa palavra, guardará. Esse guardará, ele não é aquele guardar como quem põe na gaveta, né? Como quem vai estocar ou preservar alguma coisa. Esse guardar é o guardar de proteger, é o guardar de sentinela, de colocar guarda realmente, como se fossem guarda-costas ao redor. Então, pensa nisso, que Deus, com a paz dele, faz uma barricada, um cerco de proteção em torno da sua mente e do seu coração. Paz como uma barricada, como uma proteção da sua mente e do seu coração. Então aquilo que tira a sua alegria não atinge mais a sua mente e o seu coração e você pode alegrar-se no Senhor. Aquilo que deixa você irado, que tira você do sério, que faz com que você de repente queira tomar vingança contra alguém que te fez algum mal, isso não te atinge porque você é guardado pela paz. A sua mente e o seu coração são blindados pela paz que vem de Deus. As angústias, os medos são colocados em oração e em súplica diante de Deus e você é blindado. O seu coração e a sua mente são blindados pela paz que vem de Deus. Pensa nisso por um instante. Finalmente, no 8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Agora veja bem, a mente e o coração que não estão mais ocupados com preocupações, com ansiedades, com medos, com planos de vingança, esses corações e mentes libertos agora ficam absolutamente livres para se ocuparem com as coisas do alto, com o que é verdadeiro, com o que é nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Essa mente e esse coração ficam livres para se aproximarem de Deus. Essa palavra, pensem, ela tem essa ideia, não de quem teve uma ideia assim de lampejo, de passou na cabeça, mas de calcular, de analisar, de considerar profundamente algo. Então, que você literalmente ocupe com a mente agora, liberta das ansiedades e dos medos, que você ocupe a sua mente com estas coisas, com essa lista que ele faz no verso 8. E aí, no verso 9, ele vai concluir dizendo, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então o primeiro ponto aqui, é preciso pôr em prática o exemplo do apóstolo Paulo. Bom, a gente sabe que ele passou por dificuldades, sim, a gente sabe que ele teve uma vida de crise em crise, podemos dizer assim, e ainda assim, ele vivia em contentamento, como ele fala mais pra frente no texto de Filipenses. Agora, talvez você esteja aí pensando, Paulo, de fato, eu queria ter acesso a essa paz. Eu já tive uma experiência com Cristo, mas eu nunca entendi na prática como que eu faço isso funcionar na minha vida. Então, às vezes, a gente não tem um direcionamento do que fazer, de como fazer. Bom, então, Paulo te dá a maneira, o passo a passo, digamos assim, de como alcançar essa paz que ele alcançou e que excede todo o entendimento. Como que ele alcançou o contentamento, sabendo estar em necessidade, sabendo ter abundância. Bom, então, para fazer um resumão do 4 até o 9, vamos lá. No verso 4, 5, 6, ele fala, alegrem-se. Ele fala, seja a sua amabilidade conhecida de todos. Ele fala, não andem ansiosos. Agora, aquilo que rouba a sua alegria, aquilo que tira a sua amabilidade, que tira você do sério, que põe você em conflito e em confronto com os outros, aquilo que te deixa ansioso e com medo, você faz o que com isso? Aí ele segue no verso 6 e fala, tudo isso deve ser posto diante de Deus em oração. Diante de Deus, não diante dos outros. Em súplica e em oração. Apresentem seus pedidos a Deus. E o que acontece, Paulo? Bom, no 7 fala que então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, porque isso não vem das circunstâncias que se possa enxergar, a paz de Deus é colocada como uma blindagem, como o guarda-costas, como proteção da sua mente e do seu coração, para que você não seja mais perturbado por essas coisas que tiram a sua alegria, a sua amabilidade ou que te deixam ansiosos. E aí, finalmente, no verso 8, no resumão que a gente está fazendo aqui, a sua mente fica liberta, o seu coração fica liberto para se ocupar, fica livre para se ocupar daquilo que são as coisas do alto, que você possa pensar naquilo que te eleva, naquilo que transmite, naquilo que reflete o caráter de Deus, o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, e a lista segue no verso 8. E aí tem algo interessante quando ele fala no 9 de colocar em prática, porque ele fala assim, coloque em prática o que vocês receberam e viram de mim, e ele fala do ver e ouvir, ou seja, ele estava dando o exemplo, e aí ele conclui dizendo que o Deus da paz estará com vocês. Agora, eu faço uma relação do verso 7 quando ele fala, e a paz de Deus guardará o seu coração, e com o seu coração guardado e sua mente livre pensando nas coisas do alto, guardado pela paz de Deus, o Deus da paz estará com você, o seu coração e sua mente guardadas pela paz de Deus, você pensando nas coisas que são do alto, permite que o Deus da paz esteja com você. Pensa sobre isso. Muito bem. Aí você pode falar assim. Legal. Então viver nesse novo normal. Quem encontra Cristo vive nessa nova normalidade. Não como os que ficam ansiosos e agitados com o que está acontecendo mesmo em meio à crise. Vive em paz. E vivendo em paz, essa pessoa, você, eu, guardados pela paz de Deus, podemos ser agentes da paz. Apesar da crise atual. Então pensa como estão tuas interações, teus relacionamentos. De repente em casa, o confinamento traz os relacionamentos mais próximos, esposo, esposa. Como está o seu relacionamento? Você tem sido um agente de paz? Ou você tem ajudado a agitar o ambiente? Aí você pode falar assim, Paulo, tudo bem. Mas agora, eu entendi o que foi dito, eu entendi o que o apóstolo Paulo falou. Mas e se o amanhã trouxer algo mais difícil? E se o desafio for maior? E se as afrontas que sofrerem a minha alegria, a minha amabilidade e a minha paz, se eu me encontrar em angústia, o que eu faço? Bom, então é como a gente fala naquele joguinho, né, de tabuleiro, você cai naquela casinha que fala assim, volte ao início. Né? Então, se você tem a perspectiva de que amanhã possa ser mais difícil, então vamos para casa 1. Verso 4, ele fala, alegre-se sempre no Senhor, e ele frisa, novamente direi, ele não fala novamente digo, ele fala no futuro, novamente direi. Alegrem-se, então eu direi quantas vezes forem necessárias. Se amanhã for um dia melhor, eu direi alegrem-se, mas se amanhã for um dia mais difícil, se a crise se agravar, ainda assim eu direi alegrem-se, e a gente começa tudo de novo, o processo para obter essa paz de Deus que excede todo o entendimento. Então eu encerro dizendo isso, que nós possamos ser, a começar em mim, imitadores do exemplo de Paulo, para que o nosso novo normal em meio à crise seja a paz, mesmo em tempos difíceis, e que nós sejamos não só pacificados no nosso interior, mas também pacificadores do ambiente no qual nós andamos e caminhamos. Então, que a paz de Deus esteja com vocês, que a gente possa andar guardados, blindados por essa paz que excede todo o entendimento, e assim sendo, sermos representantes dele nessa terra, nesse mundo, e que essa paz com a qual a gente anda instigue nos que estão ao nosso redor uma curiosidade de saber como é que você consegue andar assim, como é que você consegue ter essa paz, e que a gente possa então apontar para aquele que é o que guarda a nossa mente e coração. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos dê esse entendimento e nos permita caminhar assim. Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é o Deus que guarda a nossa mente, nosso coração com a Tua paz, quando nós recorremos ao Senhor com as nossas súplicas e orações, com ações de graça. Que nós sejamos, Pai, agentes da Tua paz em todos os lugares que nós andarmos, para que o Teu nome seja santificado e glorificado pelo nosso exemplo, como nós somos abençoados com o exemplo do apóstolo Paulo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.